HostCast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guarabara.
Olá, seja bem-vindo à quinta temporada do HostCast. Esse é o primeiro episódio onde a gente vai falar muito sobre empreendedorismo. Esse é o tema da quinta temporada. O meu nome é Gustavo Guanabara.
O meu nome é Cauê Linden.
E meu nome é David Art.
E agora a gente vai falar com o David, que é web designer de São Paulo. E a gente vai falar um pouco sobre o mercado da área de designer, como é que ele trabalha, como é que ele chegou a essa área, né? Como é que ele consegue seus clientes, como é que ele faz para calcular mais ou menos quanto ele cobra. Eu não vou perguntar quanto você cobra, mas a ideia é dar uma base e você que está entrando no mercado de trabalho ou que já está no mercado de trabalho e está um pouquinho perdido na área de designer ou que quer ir para essa área, vai ter muitas dicas a partir de agora nesse episódio que está começando.
Peraí, Guanabara, você esqueceu de falar que ele é o cara do Chef of Design.
Ah, é verdade.
Ele tem um site maneiríssimo, com várias dicas legais, com e-books,
muito
com várias
show.
Informações muito legais. O site chefofdesign.com.
O link tá no post também, velho?
Vai estar aqui, né? No post, claro, com certeza. Mas não podia deixar de falar desse site aí que tá sendo um sucesso na internet.
É site, é canal do YouTube, é um
curso,
trabalho muito legal. Muito legal.
Que é um cara que realmente tá pra gente acompanhar de perto.
Vai
ter futuro, tem futuro.
Então fiquem de olho aí que vai um papo muito legal nesse primeiro episódio da quinta temporada. David Art. Cara, em primeiro lugar, eu tenho que te perguntar, seu sobrenome é Art mesmo ou não?
Então, cara, não é não. Na verdade, meu sobrenome é Nascimento, é bem comum.
Uhum. Seu nome também não é David.
Seu nome é David, pelo menos?
Esse é meio fake, assim, pra falar a verdade. É que eu tenho uma empresa, né? Tenho, enfim, CNPJ, uhum. E aí eu coloquei o nome da empresa com esse nome, porque David Nascimento deve ter milhares aí no Brasil.
Então,
eu acabei utilizando esse nome, né? E aí comecei a divulgar trabalhos e tal com esse nome, ficou, e aí quando eu fui criar o blog, acabei utilizando e utilizo hoje pra quase tudo, né?
Show de bola. E assim, como é que você, David, começou na área de tecnologia? Foi o que você queria desde o início ou teve alguma mudança no caminho, no percurso? Conta aí pra gente como é que foi o nascimento do David Art, não do David Nascimento.
Eu comecei basicamente assim, eu literalmente comecei já na área assim,
uhum.
Eu costumava jogar games online, games em geral assim, gosto pra caramba. E aí eu via a possibilidade de trabalhar com uma área criativa em geral, mas eu não sabia muito bem o que era.
Show.
Até que eu fiz um curso gratuito de uma ONG de web design, foi as primeiras linhas de HTML eu digitei nesse curso, ainda bloco de notas, Internet Explorer, era abaixo do 6, eu não lembro qual, 5, alguma coisa.
Você começou com quantos anos?
Foi com... Então, esse primeiro curso foi com 16 anos, mas assim, eu não trabalhava ainda, mas foi ali que eu tive a noção que eu gostaria de trabalhar com isso. E aí eu comecei a pesquisar sobre a área, vi que a faculdade de design gráfico era o que mais se encaixava para mim na época.
Uhum.
Aí eu entrei na faculdade com uns 17 anos, mais ou menos, odiei tudo, saí. Numa semana.
Uma semana.
Pai,
mais rápido do que eu, Guanabara.
Tá vendo? Você bateu o seu recorde, cara.
Meu pai quase me matou, cara.
É mesmo.
Porra.
Mas você já tinha trabalhos quando você saiu da faculdade ou você ainda tava sem?
Não, eu tinha uns 17 anos. Eu tava tentando entrar, assim. Porque eu comecei a criar algumas coisas no GIMP, Photoshop, enfim. E aí eu vi a possibilidade de trabalhar com design. E aí eu entrei na faculdade, mas eu não gostei de nada. Tipo, da metodologia, da faculdade em si, da sala. Aí eu saí com uma semana, só gastei dinheiro.
Na verdade, você estava esperando que eles te ensinassem na primeira semana a criar um site completo e eles estavam te dando a história do design e você desistiu. Foi isso, mais ou menos?
Não, nem tanto, cara. Eu não me senti à vontade, realmente, assim. Não senti que eu tava, sei lá, que eu ia aprender o que eu tava esperando ali. Talvez também porque eu tava mais querendo web design e, enfim, não gostei de nada, assim.
E qual foi a faculdade? E qual foi a faculdade que você escolheu? Qual foi o curso?
Foi design gráfico.
Ah, entendi. Não. Você tava voltado muito pra web, talvez eles não estivessem nem falando de web ainda, e você... Né, também foi uma outra época, né, cara?
Foi uma outra época. E também... Eu me senti meio vazio, assim, meio muito cru na faculdade. Uhum. Eu acho que talvez esse seja o ponto, assim. Eu entrei muito cru, tinha muita gente já fazendo as coisas, assim. E aí você fica meio perdido, né? Tipo, nego já fazendo, sei lá, coisa 3D lá e tal, e você ainda no papel. Uhum. Então eu me senti meio perdido, assim. Aí eu saí da faculdade.
E aí você foi seguir, mas você desistiu só da faculdade. Em momento nenhum passou na tua cabeça desistir do design.
Não, nunca. Eu decidi entrar nessa área e continuei nela, né? Apesar de eu ter saído da faculdade, eu continuei criando algumas coisas, tal, pra mim mesmo. Uhum. E aí surgiu um curso técnico, né, de multimídia no Senac, minha irmã encontrou. Então, falou, vai fazer lá, curso técnico talvez seja o melhor caminho, assim, primeiro pra você ver se é isso mesmo, uhum, né, se é novo e tal. E aí eu fui, aí que eu comecei a trilhar a minha carreira e minha jornada.
Maneira. Cara, pegar uma dica aqui pra quem tá ouvindo o Hostcast, assim, eu sempre falo isso, tipo, o curso técnico, ele é excelente pra você fazer antes da faculdade, mais ou menos o que aconteceu com o David aqui, né? Eu vejo muita gente entrando na faculdade sem nunca ter feito o curso técnico.
Verdade.
E o curso técnico, ele meio que te posiciona se aquilo que você realmente quer, às vezes te abre porta para os primeiros estágios, primeiro trabalho. Então, acho que foi uma sacada boa da tua mãe ter te levado para esse curso, e acho que outras pessoas podem seguir esse caminho também.
Eu sempre indico, assim, né? Porque, dependendo do nível da faculdade que você entrar, se ela entrar muito... com pouca base, ela vai sentir realmente.
E você também, nessa época, cara, era mais imaturo, concorda comigo?
Sim.
Você não tinha como ter uma cabeça de falar, pô, vou trabalhar com isso, os fundamentos do design. Você queria era criar site, cara, e os caras não estavam te dando isso, sabe? E aí é natural, é assim que acontece mesmo.
É.
Aí você fez o curso do Senac, no curso do Senac você foi até o final.
Foi. Inclusive, já adiantando um pouquinho da história, depois eu voltei para a faculdade para fazer o curso de design gráfico. Só que eu voltei anos mais tarde, assim, eu já atuava na área, já tinha trabalhado, já sabia o que eu queria, então eu concluí também o curso de design gráfico, mas eu já sabia o que eu queria realmente, enfim, já sabia muitas coisas quando davam lá na faculdade. Então eu já entrei mais preparado.
Entendi.
Ou seja, ele não abandonou a faculdade, gente. Ele não vai terminar igual o Wake Batista.
Eu posso arrumar umas licitações aí, ó. Não tem problema não. Vou ficar lá junto com o Cabral.
Que não é grandes coisas não, mas é bem melhor do que estar com outros seis. Um ladrão de galinha, um estuprador e um milionário.
Mas beleza, eu quero saber o seguinte. Aí tudo bem, você está só na fase do estudo. Mas e o mercado de trabalho em si? Eu tô vendo que você não começou tão cedo no mercado de trabalho. Como é que você chegou no mercado de trabalho?
A partir desse curso técnico aí. No curso técnico eu conheci alguns amigos, tal, fiz amizades. Aí eu comecei a fazer freelas de site e tal. Para criar um portfólio, na época eu tinha a ideia que para ter um portfólio eu precisava ter cliente, né? Coisa Sim. que não necessariamente é verdade, né?
Uhum. Mas você não acha que vale mais a pena tendo o cliente do que você fazer um portfólio imaginário?
Se você tiver cliente, show. Uhum. Mas talvez para dar o primeiro passo...
Entendi.
Talvez você não precisa, porque muita gente fica preso nisso, né? A pessoa fica presa, preciso ter cliente, ou preciso fazer um trabalho perfeito.
Entendi.
E com isso ela vai perdendo tempo, vai passando tempo, você vai perdendo oportunidades.
É verdade.
Dá pra mesclar, inclusive nesse meu primeiro portfólio eu mesclei. Eu tinha dois trabalhos de clientes reais e um escolar, né? Um do técnico.
Uhum. Mas e aí, como é que você chegou a esses clientes? Qual foi o teu primeiro? Você era um garoto recém-formado, ou não tinha se formado ainda... E você estava precisando ganhar cliente, ganhar experiência. Quem te arrumou o teu primeiro cliente, você lembra?
Foi justamente um amigo, eu fiz parceria com ele. A gente fez um site para a tia dele, que tinha um salão de cabeleireira, de cabeleireiro, né? E aí, a partir dela, ela indicou para um advogado. E aí, a gente fez o site desse advogado.
Maneiro.
E começou assim, mas eu sempre meti as caras, assim. Sempre fui meio cara de pau, assim. Ele arrumou o site, falou, minha tia quer um site, tá? Não vai pagar muito, tá? Sabe como que eu falei? Não, vamos lá, vamos fazer. Que eu quero criar um portfólio aí. E a partir disso que eu consegui entrar também no mercado de trabalho, aí sim como empregado mesmo, CLT. Enfim.
Isso que eu ia te perguntar. Você chegou a ser CLT em algum momento da tua carreira?
Sim, atualmente eu ainda sou.
Ah,
né?
Sim.
O primeiro trabalho que eu consegui foi num banco.
Uhum.
Durou uns 6 meses. E foi... não era um estágio, era um serviço temporário, enfim, de web design lá no banco.
Aham. Uhum.
E foi graças ao curso também, porque precisava ter faculdade, eu precisava estar cursando. Uhum. E aí eu fui com curso técnico mesmo, nem liguei se era faculdade ou não. Fui, consegui passar, né, no processo seletivo, fiquei lá por esse tempo. Depois até tive a oportunidade de voltar, ficar mais tempo, mas eu não gostei porque a rotina de banco é, para mim, pelo menos, é meio complicada.
E você trabalhava com design no banco?
Trabalhava mais com código, né?
Uhum.
Trabalhava mais com HTML.
Entendi.
É, CSS, design eu cheguei a fazer, mas não cheguei a fazer tanto. Eu resolvia bugs lá, cara.
Você recebia o design pronto e só transpunha, né? Botava lá pro HTML.
Isso. E também resolvi uns bugs lá que tinha.
Ah, normal, né?
Né? Vixe, meu Deus do céu.
Bug e banco são quase sinônimos. Por isso começa com B.
Resolver bug faz parte da vida de todo profissional qualquer que trabalha com internet.
Qualquer um.
Tem que fazer um episódio só sobre bug.
É verdade, sobre bacalhau. Vamos fazer um episódio chamado bacalhau. Vamos convidar todo mundo que faz bacalhau. Não vai ser difícil de encontrar.
Aí depois que eu saí desse banco, que ele tem um nome grande, né?
Pode falar, não tem problema não, a gente não tem... Ah.
Não, aqui pode
só
falar.
Só não pode falar se for Bradesco.
Não, pode falar qualquer um, tô brincando. Não, aqui não tem problema nenhum você falar de nome, concorrente, não tem problema
pode
nenhum.
Pode falar, tá? Sem problema porque nenhum. É... Só se você trabalhar na Local Web, a gente corta você agora.
Não, até se você é Local Web. Né? Qualquer dia eu vou gravar com alguém da Local Web só pro Guanabara.
Pô, adoro eles, cara. Agora no Luiz, pô. Luiz, gosto pra caralho, abração pro Luiz da Local Web, pô.
É.
Tudo gente boa.
Oh, nada contra o pessoal da Local Web, hein?
Não, cara, o nosso episódio é HostCast, não é por causa da HostNet, é por causa de hospedagem.
A gente já
conversou com gente do UOL, já.
Do Terra.
Sim, abração pro Pessine, agora não tá mais no UOL, né?
É.
Na época tava no UOL. A gente tem isso, não. Eu só não gosto do pessoal da Local Web mesmo, mas...
Tá brincando.
sacanagem.
Aí a gente fala de todo mundo, porque a gente sabe que a HostNet é o melhor mesmo, então não tem problema. É, todo mundo que escuta o HostCast tem certeza que a HostNet é a melhor opção. Então o pessoal não tem problema em ficar falando dos concorrentes. Que...
Pode mudar, né?
Mas pode falar qual o banco que você trabalhou.
Qual o banco?
Aí.
Mas então, aí eu saí do Itaú e aí eu comecei a meio que escolher as vagas que eu queria, porque eu tinha uma... Tem o nome do Itaú no currículo e tal, você fala que trabalhou lá.
Legal, isso é bom mesmo.
Isso tu tinha o quê? 20 anos? 21 já?
Aí eu tinha uns 20 anos.
Ah, legal, pô, 20 anos. Um garoto de 20 anos já fez coisa pro Itaú. É um bom currículo.
Abre portas.
E aí eu comecei a trabalhar em agência, trabalhei em algumas agências pequenas.
Uhum.
Depois comecei a dar aula também, aí já um pouquinho, alguns anos mais tarde, com 23 anos. E aí fui passei por empresas de TI.
Fala o nome das empresas, cara.
Tá rodado, hein?
Pode falar, mano.
Pô, já tô ficando velho já, cara.
Pois é.
Mas é a empresa aqui de São Paulo mesmo.
Uhum.
Tipo, da TI, por exemplo, eu participei da Invision, né? Que foi responsável pelos projetos. Eu não sei se ainda é, né? Mas pelos projetos da CVC, ViajaNet.
Eu vi no teu portfólio que tinha essas marcas, CVC.
É, eu participei desses projetos aí.
Legal.
Principalmente do CVC quando tava relançando, né? Quando tava fazendo um redesign lá na época. E aí, depois que eu saí dessa empresa, eu fiquei um tempo freela, fiquei mais um tempo em outra empresa que foi a Finet, que é aqui de São Paulo também, uma empresa de tecnologia também. E agora, atualmente, eu trabalho numa empresa de TI também, numa startup, enfim, que é a Ignição Digital, e tem o blog também, Chief of Design.
Legal. Então, aí, esse seu blog surgiu em que momento da tua carreira? Você estava onde? Quando deu a ideia de produzir conteúdo para a internet?
Eu sempre quis produzir conteúdo para a internet, mas nunca tive aquela ação de pegar e fazer. Sempre fiquei adiando, falando que não dava, enfim. Mas eu sempre gostei de ensinar também, porque eu comecei a dar aula e gostava pra caramba de dar aula. Até pouco tempo atrás eu dei aula lá no Senac. Então, eu sempre tive essa vontade. Mas
legal, né? Tu foi dar aula onde você teve aula. É o mesmo caso que eu também passei por isso.
Mas eu fui meio cara de pau, assim. Peguei, surgiu a vaga e falei, ó, deixa eu ir aí. Eu tinha uma indicação de um não diretor, do responsável, do coordenador do curso.
Uhum.
E aí eu falei, ó, o coordenador do curso falou que eu poderia dar aula, que não sei o quê. Eu falei com o coordenador de outra unidade. Fui conversando, e consegui dar aula. Dei aula há uns 3 anos lá, assim.
Oh, legal.
Não seguido, assim, mas intercalado, né? Uns 3 anos.
Show de bola.
Oh, mais um professor na nossa network.
Opa.
A Ignição Digital, você tá falando, do Érico Rocha, do Sacado para Empreendedor, é isso?
É.
Eles não estão em Brasília?
Estão em Brasília, então, eu trabalho remoto.
Ah, que legal. Trabalhar remoto é muito bom.
É.
Não sabia que eles também tinham essa
publicidade. Tem o ClickPages, né? Tem a ignição digital, enfim. Aí eu acabo trabalhando com cada produto deles.
E lá você trabalha com design?
Com design.
Você que faz aqueles e-books deles também?
É, a gente tem dois designers aqui, eu e mais um, né? Na verdade tem três, né? Só que o terceiro tá com mais vídeos, ele tá mais na parte de vídeos. Aí tem coisas que faz, tem coisas que ele faz, né? Ultimamente ele tá mais no ClickPages e eu tô mais na parte de rede social e outras coisas aqui da ignição.
Ah, legal. Um projeto muito grande, né? Tomou uma proporção gigante, né? Bem interessante, sim, né? Imagino que você deve te dar uma experiência muito positiva.
Sim, eu tô lá, vamos fazer agora em 2017, 3 anos.
Pô, legal. Pegou desde o começo, então?
É, não tanto desde o começo, mas peguei, assim, caminhando, né? Hoje em dia tá bem maior, né? Pra quando eu entrei na empresa... Tipo, cresceu muito.
Você usa as técnicas da fórmula de lançamento?
Eu uso algumas coisas, sim. E na verdade, o blog Chief of Design, eu comecei a criar antes de trabalhar na ignição, né?
Uhum.
Porque eu trabalhava em outra empresa aqui em São Paulo.
Uhum.
E aí eu tava descontente com a empresa. Não gostava lá de ninguém, assim. Os caras eram muito maricas, eu achava. Enfim.
Essa ele não vai falar o nome.
Aí eu peguei o meu amigo, conversando com um amigo aqui que me ajuda, o Edmilson. É, a gente decidiu criar o blog.
Uhum.
E eu comecei a criar o blog aí em 2013, final de 2013 começamos a projetar, 2014 foi pro ar.
Ah, você começou aí... junto comigo no curso em vídeo. O curso em vídeo também é de 2013. Um ano bom de lançamentos.
Show. E aí, nessa época eu já tinha saído dessa empresa que eu acabei de citar, né?
Uhum.
Saí em dezembro, janeiro. Então, a minha ideia era só trabalhar só com conteúdo pra internet. Só que aí, na época eu fazia ainda, tava terminando a faculdade, a conta foi apertando. Aí surgiu essa vaga na ignição. Eu me candidatei, mandei lá, enfim, os testes, passei. E o benefício que eu... grande benefício para mim é poder trabalhar em casa, né, de forma remota, porque eu consigo administrar também o blog.
E esse trabalho permite que você faça freelas também, ou como é que é?
Sim, eu pego freelas. Ultimamente eu tô pegando menos, porque o blog em si, o Guanabara deve saber aí, é melhor que eu, produzir conteúdo pra internet demanda muito tempo, e, né?
É um fator que eu vejo muitas pessoas começam e abandonam, né?
Nem me fala. Tem que ter uma persistência grande, né?
Tem que ter persistência.
É.
Disciplina.
Então, por isso eu não tô pegando tantas filas assim, mas aparecem muitos, principalmente via o blog. A galera às vezes chega pelo blog e fala, faz meu site, faz meu logo, isso faz aí. Isso e aquilo. Eu acabo não pegando, passo para outros, porque...
É exatamente isso que eu queria falar contigo. Qual foi a sua ideia? Assim, tenta se transportar para aquela época que você falou assim, tá aí, vou com seu amigo aí, e falou assim, vamos criar o blog. Qual era o seu principal objetivo? Dar aula porque você gosta de dar aula, prospectar novos clientes, vender curso fazendo a fórmula de lançamento. Qual era a tua ideia daquela época?
A minha ideia, ainda é a minha ideia, né?
Uhum.
É criar o blog para divulgar o meu trabalho. E em segunda opção, que acabou se tornando a primeira, que é ensinar web design, né, pela internet, porque eu senti falta disso, né? Eu senti falta quando eu tava começando.
Uhum.
Talvez até por isso eu saí da faculdade na primeira semana.
Uhum.
Então, a minha ideia é ter um portal realmente assim de ensino mais focado para web.
Legal. Acho que já chegou na ideia, então.
Maneira. A gente vê que o teu trabalho é muito bem feito. Para quem tá ouvindo e não conhece, é só procurar Chief of Design. É muito legal a forma que ele apresenta, o carinho que você tem com o vídeo, né? Você deixar as coisas com um enquadramento legal. Coisa de designer, né, cara?
É, exatamente. Então, muito, muito bonito.
Isso é,
site,
isso né? Você tem um carinho especial. Você não tem equipamentos ultra caros, mas com o que você tem, você faz muito bem feito, cara. Eu queria te dar parabéns em relação a isso.
Ah, obrigado. Eu acho que se você parar pra pensar, assim, né? Se você ficar parando pra ter o software ideal, a câmera ideal, você acaba não fazendo.
Uhum.
Então, eu comecei a criar e você vai ajustando com o tempo. Você vai melhorando, né? Você vai recebendo feedback das pessoas. Mas o Chief of Design é o principal projeto, assim, né? Meu, assim, que eu quero colocar aí adiante. Mesmo que amanhã eu saia da empresa, enfim, com ele, eu vou continuar.
Show. E hoje na Chief of Design é o quê? Você é o único dono? O seu CNPJ É só seu ou tem teu sócio? Tem algum sócio?
Isso. Não, por enquanto só sou eu.
É uma empresa, né?
É. E eu me lasco também, né? Quando eu sou sócio.
Mas... eu me lasco.
Mas aí tem o meu sócio assim, né? Cada um tem a sua empresa aberta e tal. E aí a gente divide aí quando tem...
É mais parceiro do que sócio.
Sim, mas o blog, a ideia é realmente o blog, eu consegui viver dele, né? Do portal de ensino. Ainda eu não consigo, mas só o que ele já me deu até agora, eu já tô muito feliz.
É isso aí. Então é isso que eu quero que você fale.
É.
O que você julga, alguma ou várias, ou quantas você quiser falar, que você acha legal, assim, tipo, olha, eu fiz esse projeto, meu intuito era só ensinar, mas eu já consegui isso, isso e isso. O que você pode enumerar aí pra gente?
Eu acho que o principal, assim, foi o meu nome, né?
Uhum.
Assim, antes do blog, eu, tipo, assim, você não é ninguém, né?
Até porque eu... David Nascimento é feio pra caralho. sacanagem.
Eu podia estar no Pop, cara, lá, talvez, né?
Tá vendo? É verdade, capitão. Se virasse capitão, já tinha.
Eu devia ter criado uma página, assim, capitão do design.
Aí, tá vendo? Com a faca na caveira, aquele brush na caveira.
Mas a principal foi essa, assim, autoridade, o nome.
Show.
Com certeza. Se eu não tivesse feito o blog, eu não estaria nem falando aqui com vocês, né?
É isso aí. Isso é legal, isso é... Assim, eu sou um professor, eu tava numa escola, cara, no interior do Rio de Janeiro, num buraco lá. Tava não, ainda tô. Mas aí eu conheci o Cauê e ele fez exatamente isso que ele tá fazendo agora, conversando comigo, ele, cara... Pô, vamos fazer um negócio. Aí eu falei com ele desse mesmo... Do mesmo sonho que eu tinha de criar um conteúdo pra internet. Ele, pô, vambora, vem pra cá e tal. E tô aí há 10? 11 anos.
Deve ter quase isso, né?
11 anos, cara, que eu tô fazendo isso com ele, sabe? Então, assim, todo mundo fala assim, mas o que que você ganhou? E as pessoas esperam receber, assim, eu ganhei 200 mil reais. Não, cara, o que eu ganhei foi isso aqui, sabe? O que eu ganhei foi meu sonho realizado. Tenho meu nome hoje.
Né?
Hoje as pessoas falam assim, Gustavo Guanabara. Os caras já ouviram falar, pelo menos dentro da frase assim, Gustavo Guanabara é um bosta, mas pelo menos já ouviram falar meu nome. É exatamente isso, sabe?
O Guanabara, eu acho que uma coisa muito legal aconteceu com a gente, assim, é porque o Guanabara, a Rocha, né? Eu conheci o Guanabara quando eu fui dar palestra numa escola técnica.
Sim, onde eu trabalhava.
E a gente tava fazendo, umas rodadas de palestra. Meu intuito era arrumar alguns estudantes da área técnica para estagiar na Rochinete. Então eu comecei a visitar as escolas técnicas, fazer algumas palestras em escolas técnicas e conheci o Guanabara. E o Guanabara tinha um site, só que o site estava fora do ar, estava com vários problemas. E daí eu falei, não, traz para a Rochinete, vamos resolver isso. E uma coisa que assim, rolou uma sinergia muito boa entre a gente, e o Guanabara é um excelente professor. E eu comecei a dar uns insights para ele, já tava muito tempo com a internet, com a Rochinete, estava funcionando bem. E aí a gente começou a casar muito trabalho junto. A gente foi fazendo muito trabalho junto e a coisa... Evoluiu muito rápido, né, Guanabara?
Degringolou do modo maneiro de falar.
É porque eu falo assim, eu gosto de procurar essa galera nova, justamente essa galera que tem um gás, porque a gente tem, a Rochinete tem muita experiência para compartilhar, tem muito trabalho que na verdade a gente precisa de pessoas para complementar, e quando a gente encontra gente como o Guanabara e vários outros parceiros, né? A gente tem o MX Cursos, o iPad, o Cursos IAG, a Rochinete trabalha muito, muita parceria. E eu adoro trabalhar com gente que tá com esse pique assim, né? Tipo, de querendo fazer o seu nome na internet. E a gente tem experiência exatamente nisso. Então a gente acaba complementando um ao outro, né? Então, em breve eu tenho certeza que a gente vai ter uma parceria aí com o chefe também do design.
E o Cauê quando gosta, rapaz, já era. Não tem nem como você dizer não.
É, você fala não, daí eu passo 2 meses, mando outro e-mail.
Acredita em mim, é assim mesmo. Mas é um cara sensacional pra se trabalhar, cara. Então assim, além do teu nome, o que mais você conseguiu que você consegue dizer assim, pô, foi legal, sabe? Eu não conseguiria.
Eu acho que dá palestras também, com certeza. Eu não conseguiria sem um blog. E uma coisa assim, né, que quando muita gente pensa que quando vai criar conteúdo pra internet, né, pensa muito no dinheiro, né, tipo, quanto que eu vou ganhar, tal. Por exemplo, eu tô lançando, na verdade já lancei, né, que eu tenho um outro projeto aqui que eu fiz com os amigos, que é Desanimador.
Desanimador?
É, Desanimador. A gente colocou o blog no ar, tem uma página no Face, assim, a gente acabou criando porque... A ideia era só ser uma página de zoeira, assim, talvez eu colocasse algum link de afiliado pra tentar ter alguma coisinha. Só que teve tanto engajamento que eu peguei e falei, vamos criar um blog, né? Aí eu abri vaga pra colunistas e tal, E aí, muita gente pergunta, ah, eu não vou ganhar pra ser colunista, que não sei o que e tal. É assim, eu vou dar o blog de graça, assim, pro cara escrever, não vai investir nada, já, a página já tem certa autoridade. E aí as pessoas focam muito no dinheiro, assim, mas elas não pensam no benefício, até pessoal mesmo. Tipo, às vezes você recebe um feedback, um depoimento de um aluno, assim, que conseguiu um emprego por causa do seu curso, que conseguiu avançar na carreira porque aprendeu HTML, por exemplo.
Uhum.
É muito mais do que dinheiro, né?
Sem dúvida.
Cara, passo por isso todo santo dia. Graças a Deus.
O Guanabara, os cursos dele são de graça, né? Um monte de gente pergunta pra ele, por que você faz tanto curso de graça? Tipo...
Todo dia, todo santo dia. E me trouxe muita coisa boa também. Vou, viajo, dou palestra, faço essas coisas, mas é muito legal, sabe? É uma das coisas que as pessoas... Você não precisa pensar no dinheiro na frente, o dinheiro vem depois, sabe?
Isso, é consequência, né, do seu trabalho. Se fizer um trabalho legal, o pessoal vai te reconhecer, vai te achar e você vai conseguir ganhar, vou conseguir até mesmo viver só disso. Então, focar muito no dinheiro, assim, nunca foi meu foco, assim. Uhum. Claro que sempre tem... Você sempre pensa, né? No
dinheiro é sempre bom,
claro,
né?
Claro, sem dinheiro ia ficar ruim. A gente não pensa em muito dinheiro. Sem dinheiro também ia ser uma bosta. Fica no meio termo.
Mas ele é apenas um que vem depois, né?
Ele não é o objetivo, ele é a consequência.
Acho que essa é a mensagem, assim, afinal, se você quer começar um blog, você quer começar um
canal
site,
no YouTube.
Um canal no YouTube... Não, se for assim, qual é a minha motivação? É ganhar dinheiro?
Tá,
então você tá errado.
Você vai desistir, cara. Porque é
demora. Você tem que fazer por paixão, você tem que se divertir fazendo. Acho que a pegada que eu vejo, assim, tanto do Davi quanto do Guanabara, é a pegada de se divertir fazendo aquilo, né? Tipo, tanto os dois, ele tem uma pegada humorística, os dois fazem brincadeiras. Você claramente vê que os dois se divertem trabalhando, né? Então, eu acho que é isso aí. Você tem que
procurar. A gente aprende pra caramba também.
Sim.
O que eu já aprendi escrevendo artigo, criando vídeo, conversando com outras pessoas, é um aprendizado assim que você vai pro resto da vida.
E David, como é que é a vida de designer? O que você faz quando acorda? Você trabalha de casa.
Primeiro, design. Eu vou te falar a minha imagem de design. Uhum. Acorda tarde.
Uhum.
Dorme tarde pra caceta.
Mas você é programador.
É parecido, né?
Parecido.
Eu até vi uma fotinha que eu até mostrei pro tem um designer de vídeo aqui que mostrou a fotinha do... Foi o chefe de design que passou.
Sim.
Botou lá, tipo, o designer mexendo a cabeça assim,
lateralmente,
circular, né?
Lateralmente, e o programador só da cabeça lá pra baixo.
Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo.
Mas é isso? A visão do Cauê tá certa?
Ele usa óculos, com certeza, óculos colorido. De vez em quando ele corta o cabelo radical, faz uns penteados, eu choro.
Não, isso é hipster.
Mas eles são meio hipster. Fala pra gente, confirma.
O blog Chief of Design, na verdade, é uma zoeira, assim, com esse perfil que o Cauê tá falando.
Você usa calça saruel, é isso? Calça saruel florida.
Não, não chega a esse ponto, não. Ainda bem.
Cachecol.
Camisa.
Não, a gente tá vendo que a gente tá montando a sua imagem.
Montando
o ouvinte,
estereotipo.
O ouvinte já tá te imaginando assim.
Tá te imaginando assim, é.
Não, eu sou totalmente diferente. Pô.
Não, é assim, você é...
E, ó, não uso óculos, eu começo por aí, eu gosto não sou sedentário, assim, gosto de esporte.
Ih, então não é programador.
Mas o Chief of Design, a ideia que eu tive de te falar assim, chefe do design, até mesmo colocar em inglês, falar assim, por que qualquer um pode dar pitaco, foi justamente nesse perfil, assim, daquele diretor de arte, assim, que eu já tive alguns chefes, né, que era... Assim, mais ou menos esse perfil aí que o Cauê falou. Então era pra tipo, uma sátira, assim, pra tirar um barato mesmo. Mas, qual que era a pergunta mesmo?
O que é a vida de design? Como é que é a tua vida trabalhando de casa? Como é que você divide o tempo entre estar em casa e estar no trabalho, se os dois são a mesma coisa?
No começo, assim, é meio complicado, né? Mas eu tento manter uma rotina, assim. Então, tento acordar sempre... mais ou menos no mesmo horário. Aqui na empresa a gente bate ponto, né? Eu bato pelo celular, mas pode bater ponto aqui pela web, então eu fiquei em horário comercial disponível para a empresa.
Maneiro. Então você acorda, bate ponto, dorme, é isso?
Não.
Agora, por exemplo, a gente tá gravando 9 da noite, entendeu?
É, a gente
então
tá
ele tá
fora,
ele tá fora
comercial.
Da hora comercial.
Não, agora só pra, né? Agora é horário do almoço, que eu posso.
Essa é uma boa sacada que você teve, hein?
Na hora que falou 2 horas, eu falei, opa, é esse horário mesmo.
Beleza, vambora. Então vamos terminar.
Ah, legal. Eu não conheço nenhum cara que trabalha remoto que tenha que bater ponto. Que geralmente é assim, geralmente tem uma call no final do dia, geralmente tem alguma coisa pra alinhar as coisas. Você bate ponto mesmo, horário de entrada, horário de saída.
Sim. E aí, aqui, como eu trabalho em casa, o horário é mais flexível, né? Então eu posso entrar um pouco mais tarde, sair um dia um pouco mais tarde, fazer 2 horas de almoço, por exemplo.
Sim.
Então é bem mais flexível.
Mas tu tem algum software instalado no seu computador?
Tem no celular. E aí eu bato.
Não, digo assim, algum software no teu computador pra ver o que você tá fazendo, tipo, se você tá trabalhando lá no negócio, não sei, eu acabei de descobrir que bate ponto, porra. É que o cara tá me olhando com a cara assim, tu tá maluco?
Acho que bater ponto é uma obrigação trabalhista.
Sim.
Isso, então por isso mesmo. Que bate o ponto, mas teoricamente eu acredito que ele nem... Se a empresa não cobra bater ponto, por ser tipo, não, eu quero que você esteja tal.
Entendi.
É muito tipo, ele tem que uma obrigação trabalhista. Entendi. De provar que o cara não tá trabalhando de madrugada, que ele não tá fazendo, tipo, serões, né? Não é isso?
Isso. Mais ou menos isso. É questão trabalhista também, né? Que determinado ponto da empresa, né? Se ela atinge um número de funcionários, ela precisa ter ponto, né?
É isso aí. É que nem a Rochinete.
Então, eu procuro manter essa rotina assim, né? Por exemplo, das 9 às 6, ou das 10 às 7...
E tua demanda é diária? Você recebe tua demanda diariamente ou você recebe demanda da semana? Como é que é o negócio?
É, como eu tô. Atualmente eu tô mais na parte de conteúdo, então é diariamente. Uhum. Então surge alguma coisa pra postar no Insta, no YouTube, até mesmo alguma arte, enfim, ou a camiseta, qualquer coisa assim. Passam pra mim, eu faço. E o grande barato, assim, é que o principal, né? A principal coisa, e não só para quem trabalha remoto, né? Eu já trabalhei em empresas assim também, de TI principalmente, tem essa metodologia assim. Se você entregar o negócio com qualidade e dentro do prazo estipulado, pouco importa se você demorou 10 ou 12 horas. Tipo, se demorou 1 hora para fazer ou demorou 1 dia para fazer. Se você conseguir entregar tudo certinho, é o que realmente importa.
Mais inteligente, né?
É. Então, não tem essa questão, assim, do chefe colando, assim, tal. E também tem a questão de confiança, né? Tem que ter também.
Sim,
de responsabilidade.
Senão você não estaria tantos anos aí, né?
É, se a pessoa não tiver responsabilidade também de estar online, né? Quando você trabalha remoto, é importante você sempre estar online, assim, pra você responder o mais rápido possível. Então, dá feedback sempre, tem hangouts, assim, com reuniões, que nem você falou anteriormente.
E você já viajou pra lá, pra empresa, pessoalmente? Você já conheceu a galera de lá, não?
Já. Normalmente a gente vai 1 ou 2 vezes no ano, a gente vai pra lá.
Entendi.
E aí se reúne todo mundo, enfim, conhece, né? Quem às vezes que você ainda não conhece, interage, trabalha.
Show de bola. E esse teu trabalho, ele te dá a chance de... Você falou que tá pegando menos frila, mas ele te dá toda a oportunidade de trabalhar um frila fora do teu horário.
Sim.
Você só não tá pegando porque o teu freela, entre aspas, vai ser
você
o teu projeto.
O teu próprio projeto.
É, você tá dedicando ao seu trabalho, né?
Isso. Mas o blog, ele dá muitas oportunidades, né?
Sim.
Tanto, assim, de participar de podcasts, assim, como eu tô participando. Palestras, eu fui chamado ano passado para palestrar em faculdades, né? No caso, eu só não fui porque um pegou quando eu tava... Eu operei e tal, então não deu certo. Um outro acabou que era também não coincidiu assim as datas, mas fui chamado para aparecer em faculdades.
Por conta do seu trabalho no site ou por conta do seu trabalho de outro lugar?
Por conta do blog.
Maneiro.
Do YouTube e tudo mais. E também oportunidade de trabalho, assim, frila mesmo, né? Tipo, criar site, cartão. Esses aí que eu normalmente, como eu falei, tô recusando, assim, ou passo para alguém, porque o meu foco mesmo, como tá... produzir conteúdos, então eu vou ficar doido, assim, né, se eu pegar tudo.
E participação em comunidade? Você tem alguma participação em comunidade? Porque, por exemplo, as pessoas acham...
É uma coisa que... Peraí, deixa eu te interromper, desculpa. Eu vi ele falando no começo, que eu nunca vi um designer falando. Não, porque eu gostava de usar o GIMP. Eu nunca vi um designer que diz que gosta de usar o GIMP. Normalmente, GIMP é coisa de quem gosta muito de software livre e acaba meio tentando forçar a barra pro GIMP. Me explica aí, por que você citou o GIMP?
No começo, primeiro, porque meu computador era muito ruim, né? Pra aguentar o Photoshop pesado. começar por aí. Segundo que, assim, eu, apesar de eu ter faculdade de design gráfico e tudo mais, eu sempre gostei mais do digital, assim, meu foco sempre foi o web design. Tipo assim, no blog, eu, por exemplo, eu falo muita coisa de design mesmo, tipo, o próximo artigo que vai pro ar é proporção áurea e tal, mas o foco, né, e a minha carreira em si, toda, sempre foi focada pro digital, sempre foi focada pra web. Então eu tenho essa veia aí mais pra TI, saca? Eu gosto mais, inclusive, de trabalhar em empresas de TI, acho o melhor que o pessoal, às vezes, os desenvolvedores e tal. Teve uma época que, antes de eu fazer a faculdade, eu tava só tinha amigo desenvolvedor, tester. Falei, caramba, front, eu preciso ter uns contatos de design aí.
E nunca passou pela tua cabeça se aprofundar um pouquinho mais na área de programação, não?
Já passou, mas eu sempre gostei de criar, assim, mais a parte visual, né? Então... A parte de front-end, até front-end eu vou. Inclusive eu tenho um e-book de HTML sobre isso daí. Mas a partir daí, né, back-end eu nunca quis ir, não.
É muito obscuro, né?
É que depende, né? Depende do perfil da pessoa.
Claro.
Assim, se eu WordPress, por exemplo, eu mexo, precisar, eu faço alguma coisa e tal, mas nunca foi o meu foco. Meu foco sempre foi a parte que o cliente aí, que o visitante interage com o site.
Em relação à comunidade, você participa de alguma comunidade? Porque a gente espera, todo mundo que espera que o produtor de conteúdo na internet, ele seja um ativo participante de comunidades. Você é? Porque eu não sou.
Ah, cara, também sou não.
Tá vendo? Não dá tempo, né?
Eu não sou, não é porque eu não vou me misturar com... Não, cara, é porque eu gostaria pra cacete. Mas não dá tempo, sabe? Eu preciso trabalhar também, né? É isso que você falou.
Quer dizer, quem trabalha com comunidade não trabalha, é isso, cara?
Não, trabalha, mas trabalha e tem tempo pra participar da comunidade, entendeu? Eu invejo quem, tipo, agora nós vamos ter um encontro com a galera, não sei o que, no momento do encontro com a galera eu tô trabalhando em outro lugar, tô dando aula até de noite. Então, infelizmente, não dá pra participar. Eu queria saber se você tem essa participação. Porque, assim, você tem uma comunidade... que são seus alunos. É uma comunidade, gira em torno dos seus alunos, mas não uma comunidade oficial, né?
Não tenho. Na verdade, são seguidores, a galera que queria algum e-book, né, ou algum curso do Chifre, mas comunidade, assim mesmo, não tem. Eu participava bastante no começo, né? Então, participava de fóruns, MX Master, esse tipo de coisa, você participava bastante.
E eu não gosto desses caras, não. Eles são bem metidos. O Felipe, o Aleixo. Só gente boa. O pessoal do MX é... O MX desde o início tá na Hostnet também.
É.
Sim.
Tem uma
parceria. Inclusive, o meu primeiro host foi com a Hostnet.
Aí, tá vendo?
É. O primeiro e o próximo.
Falando pra caramba da tua carreira, falando como é que você chegou, né? Eu espero que os jovens que estão escutando, a galera que tá escutando, se inspirem em alguma coisa da sua experiência pra replicar na carreira deles. E falamos muito do seu curso. Eu queria que você explicasse que curso é esse, o que é que ele faz, onde as pessoas vão e tudo mais.
Eu tenho um curso que é o Web Designer Pro, que ele ensina, assim... os fundamentos, enfim, para quem quer ser web designer. Então, nesse curso eu tenho módulos de design, né? Tipo, tipografia, cor, e vai passando até chegar no WordPress. Então, tem HTML, tem conceitos de web design, tem hospedagem. Enfim, é um curso bem grande. Daqui a pouco vai chegar umas 100 aulas, mais ou menos. Então, é bem grande e é direcionado para isso. Para quem quer ser web designer, trabalhar, né, com a criação de interfaces digitais, interfaces para sites. É uma coisa que eu senti bastante falta no começo, apesar de ter bastante conteúdo, inclusive do Guanabara, com certeza me ajudou bastante.
Pô, valeu.
Mas eu senti falta, assim, né, dessa parte. Então eu criei pensando nisso.
Entendi.
E aí tem o meu curso que, quem quiser dar uma olhada, no momento as matrículas são fechadas, né? Mas é webdesignercursos.com.br, a pessoa consegue, webdesignercursos.com.br, a pessoa consegue colocar lá na lista de espera se ela quiser.
Show de bola.
A gente vai botar o link no post aqui quando a gente lançar também.
E quem quiser ver o teu trabalho, quiser ver você no vídeo e tudo mais, qual é o canal? O seu canal, o seu blog e tudo mais?
Tudo é Chifre Offline, então... Tem o blog chiefofdesign.com.br, tem o YouTube, né, / Chief of Design, Facebook também, o Instagram é chiefofdesign.br, né, porque Instagram tem muito nome aí.
É.
E também tem o a Desanimador, que eu comecei agora, né.
Desanimador.com.br também?
É, desanimador.com.br. E aí esse blog já é mais design mesmo, né? Ele, o Chief of Design é mais web design, esse daí já é mais design, que é um projeto que eu tô com alguns amigos. E por fim, só posso dar um... falar mais uma coisinha?
Claro.
Quando você quiser.
E tem um e-book também de HTML.
Isso, é um e-book, não podia falar, não.
Você tá zoando.
Sacanagem. Você tem
um e-book. Cara, ele não é da casa ainda. O Guanabara tá acostumado a entrevistar a galera que já é da casa, ele fica zoando. O cara perguntando aqui, posso falar? Não, isso não.
Ih, e-book não podia.
Eu vou tirar o nome do Guanabara lá dos créditos.
Mas fala lá dos teus e-books. Os teus e-books são conhecidos. O Cauê já falou do teu e-book hoje. Antes da gente gravar, a gente tava lá no marketing e tava falando dos teus e-books.
É, a maioria dos e-books são gratuitos, né? Só tem esse que é de HTML, que ele é grande, é extenso e tal. Ensina HTML do zero, assim. E o legal dele é que o dinheiro eu dou pro GRAAC, né? Que é a instituição que cuida de crianças com câncer. Eu tive um problema com câncer, então eu sei bem como que é isso. E aí eu decidi doar toda a grana que eu consigo com esse e-book.
Maneiro, maneiro. Bom, parabéns pela iniciativa.
A pessoa vai aprender, né? E vai também ajudar.
Todos os lados vão ser ajudados, né? Pela maneira. É legal. Boa atitude. Então, se a pessoa quiser comprar esse e-book de HTML, tem algum link fácil ou a gente bota no post?
É book.html.css.com.
Book.html.css.com.
E aí a pessoa consegue acessar. Também posso deixar o link aí para vocês publicarem. Ficar mais
quando
fácil.
Você entra no site dele, no Chief of Design, já vem a pergunta ali em cima. Você gostaria de aprender HTML?
Show de bola.
Aí você bota sim, daí ele, então compra o e-book e ajude a...
Show de bola.
Não é isso?
Isso sim, isso mesmo.
Tá vendo?
Um vídeo que eu gostei muito que você gravou é você explicando por que que é o Chief of Design. E o que eu gostei foi da tua postura muito humilde, de tentar... Porque o pessoal pode dizer, quem é esse cara? O cara acha que
se
é o chefe.
Se dizendo chef,
E aí é um vídeo bem legal, assim, tipo... Eu me identifiquei muito porque aqui a gente tem uma postura muito humilde em relação às coisas, né? A gente quer fazer as coisas grandes, mas também a gente não se acha melhor do que ninguém, apesar de ser, entendeu?
Se a gente ser demais, a gente não assume. Tá vendo? Depois eu que fico falando besteira.
Tá, mas eu não tô zoando o nosso convidado, né, amor?
Ah, mas é mais forte que eu.
Só acho que é melhor, que é a Local Web, né? Só esse ponto aí.
A Local Web pode ser a maior, mas não é a melhor, né? Existe uma grande diferença aí de até lá, de um lado ao outro, né? Porque normalmente o maior não é o melhor, né? O melhor é que... Uma coisa assim, em relação, agora falando sério sobre... Que a proposta do HostCast, né? Falar sobre projetos de internet, sobre... Uma coisa assim, que o pessoal chega pra mim e fala, qual é a melhor hospedagem? Assim, brincando, olha, cara, a melhor hospedagem é a hospedagem que você tem alguém que você conheça que te atenda bem.
Exatamente.
Como você falou assim, na minha empresa eu me preocupo em estar online sempre, de dar feedback sempre. Então, assim, você se sente seguro, seja qualquer área aqui da internet que a gente fala de programador, designer, você vai ser um bom profissional se você é um profissional que acompanha o teu cliente o tempo inteiro.
É.
Então, se o teu cliente, você sente que ele te dá respostas rápidas, se você sente que quando ele tem um problema, ele te dá um feedback, esse é um profissional bom de trabalhar. Infelizmente, na área de internet, tem muita gente que quando dá problema, some. Eu até brinco, né, que web designer, programador, é a profissão que tem é maior índice de mortalidade, né? Porque o que mais me aparece gente aqui dizendo, não, porque o meu programador sumiu, o cara que cuidava do meu site sumiu. Isso acontece muito. E é exatamente esse tipo de profissional que não deveria existir, ou que você deveria evitar, né? Aquela pessoa em que você não pode contar. Não sei se você compartilha dessa visão. Quantos projetos chegaram até você que o programador já morreu?
Ah, inúmeros. Eu mesmo já tive prejuízo. Uma vez eu queria criar uma loja virtual com uma cliente, e aí eu já tinha feito site dela, assim, básico, né, sem tantas funcionalidades. Aí eu chamei um cara que trabalhava comigo, né, que ele já tinha trabalhado comigo em outra empresa. E eu falei, vamos fazer em parceria, beleza. Aí eu peguei e comecei a depositar pra ele, assim, eu recebia e já passava uma porcentagem pra ele. Ele fez 10%, assim, sumiu, pegou o dinheiro, sumiu.
Isso acontece direto.
Não deu satisfação. E pior foi a minha cara com a cliente, né? Foi uma situação muito constrangedora, assim, muito chata.
Cara, eu já vi isso inúmeras vezes, incontáveis vezes, de
Infelizmente,
não tem noção, né, de quantas pessoas chegam até mim dizendo, olha, e daí eu vou lá e pego o domínio do cliente, está registrado no nome do programador que sumiu, no CPF do programador que sumiu. Infelizmente, esse é um mercado que ele ainda precisa se profissionalizar em relação a isso. Existem ótimos profissionais que normalmente estão na mesma condição que você está, que o Guanabara está, que estão cheios de trabalho. Então, até você conseguir um profissional desse, é que nem outro a gente estava falando aqui de pedreiro, né?
Porra.
Pedreiro bom tá sempre um atrás de obra em obra. O cara não para, né? Eu falei, ó, Guanabara, eu tenho um cara de obra bom. Mas ele nunca tá livre. Ele eu mando mensagem pra ele e falo, e aí, você tá em obra? Tô em obra. Quando você acabar, você me avisa que daí eu entro na fila, entendeu?
Triste, mas cara. É igual o programador bom, também tá sempre ocupado.
É a mesma coisa, né? Então, assim, quando a gente brinca desse negócio da hospedagem, eu falo assim, eu brinco assim, porque a gente atende muito bem aqui na Hostnet, né? A gente é muito restrito aos serviços que a gente presta. Então, por exemplo, se alguém chegar e falar, Cauê, eu tô precisando de um servidor Windows. Cara, eu não trabalho com isso. Cauê, eu tô precisando de um servidor com Ruby on Rails. Pô, cara, tem outras empresas que fazem isso legal. Mas, tipo assim, você faz... O que você faz, Cauê? Eu falo, olha, se você precisar de uma hospedagem boa pra WordPress, pra PHP, pra MySQL... Aí eu te falo, olha, aí eu me garanto, entendeu? Aí você vai conversar comigo, a gente vai te prestar um atendimento legal, por isso que a gente brinca que a gente busca ser o melhor, né, dentro da proposta em que a gente trabalhou. Então, o que a gente buscar ser o melhor na proposta que a gente tem é diferente de buscar ser o maior, né? O maior você teria que trabalhar com tudo, né?
E não é o objetivo.
Nem é objetivo, às vezes nem é viável, né?
Exatamente. Mas, cara, eu queria te agradecer muito, assim, eu sou fã do teu trabalho, acho que você é um exemplo aí de mais uma das personalidades da internet que eu acho que deveriam aparecer mais. Eu acho que a gente tem muita gente boa produzindo conteúdo e que precisam ser divulgadas, e esse é a minha proposta no HostCast esse ano. Eu falei com a Navarro, pô, eu quero trazer gente que está empreendendo em um sonho próprio, né? Então, uma ideia própria, e eu me identifiquei com o teu trabalho, o pessoal aqui da Hostnet toda acompanha, a gente ainda vai ter bastante conversa aí, porque eu quero você perto da gente.
Ih, rapaz, já era.
E, pô, pra galera que escuta o Hostcast, a gente tem uma galera bem jovem, assim, principalmente os alunos do Guanabara, que são fãs do Guanabara, cara, tá aí um exemplo legal pra vocês seguirem, tipo assim, um cara novo, 28 anos ainda, é novo, que está fazendo uma carreira legal, que tem um emprego dele, mas que ao mesmo tempo permite empreender, que também estuda. Então, cara, você é um exemplo aí para muita gente, e a gente vai estar junto de você, te seguindo aí por muito tempo.
O David é um bom exemplo do cara que empreende trabalhando, porque a gente está criando uma cultura no Brasil que para você empreender você tem que largar tudo na vida. Porque eu larguei tudo, só tem a história do cara que largou tudo e virou empreendedor. Não, você agora, você ouvinte, tá ouvindo a história de um cara que tá empreendendo e trabalhando. Algum momento vai acontecer dele só empreender ou dele só trabalhar. Mas não precisa não precisa excluir o outro. Tô errado ou tô certo?
Não, tá certo. Até porque pra empreender, né, você tem custos, né? Tem custo com site, você tem custo de tempo, enfim, de dinheiro mesmo. Então você precisa ter um fundo assim, dá para fazer as duas coisas, né? Claro que você se esforça mais, eu trabalho, por exemplo, sei lá, 10, 12 horas assim, no mínimo, né? Mas é algo que eu gosto, né? É algo que assim, eu consigo trabalhar de casa, não me desgasta de pegar trânsito aqui em São Paulo, vocês devem mais conhecer como que é.
No Rio tá ficando pior, tá tranquilo agora.
Eu acho que dá pra lidar com... Não tem aquela história, que tem que queimar a ponte, assim, tem que ter muito cuidado com isso, né?
Exatamente, concordo.
Primeiro isso, planeja, vai criando a sua história, uma hora vai chegar, vai ter que decidir realmente, mas não precisa ser uma ruptura brusca, né?
Exatamente. Às vezes você precisa dar um passinho pra trás e não vai ter ponte, né? Aí já era. Então é isso, meu querido. Muito obrigado, valeu mesmo. Um grande prazer conversar com você. Eu espero que a sua história, que a sua postura como um jovem designer toque o coração de pessoas que às vezes estavam com a ideia de eu tô com a ideia disso, daquilo, porque empreender e trabalhar ao mesmo tempo não dá. Dá sim, tá aí, ó. Acabamos de trazer um exemplo aqui no HostCast pra vocês. Muito obrigado mesmo, cara.
Valeu, cara. Obrigado mesmo.
Obrigado, Cauê, aí, pelas palavras que você falou anteriormente, também pelo convite. Uhum. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigado também, Guanabara. Já acompanhei muito seu conteúdo, né? Ainda acompanho, mas me ajudou bastante, principalmente nesse começo aí que eu falei.
Valeu.
Obrigado também por...
Fico feliz em ajudar, hein? De coração. Fico muito feliz.
E é isso aí. Precisar, a gente tá aí.
Tamo junto.
Obrigado a todo mundo que escutou até agora também, né?
É, isso com certeza. Graças aos ouvintes que a gente tá aqui, né?
Exatamente. Eu espero que você, ouvinte, continue ouvindo. Se você chegou agora por conta desse episódio, saiba que a gente, essa é a quinta temporada, ainda tem muito episódio aí na frente. A gente falou com muitos empreendedores, a gente falou muito sobre empresa, empreendimento, mercado de hospedagem. Então, se você é dessa área de design, de desenvolvimento web, foca na gente aqui, você tem muita coisa para ouvir, que bom que você descobriu agora. E para você que é ouvinte antigo, continue aí nessa quinta temporada, a gente vai falar ainda com muita gente boa nessa nossa temporada, onde a gente vai falar sobre empreendedorismo digital.
E a gente vai ter muita novidade aí, da parte da Hostnet, esse ano aí a gente promete.
Com certeza.
Em breve a gente vai estar trazendo algumas oportunidades aí.
Show de bola.
Alô?
Esse ano não vai faltar trabalho, nem para nós, nem para vocês. Pode acreditar.
Valeu.
Abraço.